sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana, vamos falar sobre como a internet ficou absolutamente fixada numa viagem de influencers ou uma press trip ao Dubai. Neste caso, vamos falar especificamente numa viagem que foi promovida pela marca de maquilhagem Tarte. A marca convidou um grupo de 50 influencers e plus ones de cada uma, de 8 países do mundo, para se juntarem a eles no Dubai para o lançamento de uma base de maquilhagem. Mas, apesar de todo o entusiasmo das influenciadoras, a verdade é que as reações na internet não foram tanto de entusiasmo, mas antes de alguma crítica a toda a extravagância da viagem. E é sobre isso que vamos falar hoje, não é, Carolina?
É, eu sinto que nós já viemos, estamos um bocadinho atrasadas neste comboio, mas tínhamos que falar sobre isso, até porque já fizemos outros episódios no passado, quer sobre relações públicas e a diferença entre influencing ou influencers e jornalistas e imprensa, não é? Mas também já fizemos episódios sobre, especificamente sobre press trips, sobre as viagens de imprensa ou viagens de influencers, e que tivemos sempre muito feedback. Portanto, aqui juntarmos não só a informação, mas também com um bocadinho de gossip, tinha que ser. Tinha que ser. Para quem não conhece, a Tarte é uma marca, como a Joana disse, de maquilhagem. É uma marca que, em termos de estratégia de comunicação, esta cena das viagens não é novidade.
Precisamente, desde 2015 que a Tarte faz viagens deste género. Já foram cerca de 20 viagens, um bocadinho por este mundo fora.
Sim.
Mas esta deu o que falar, e vamos falar também um bocadinho sobre porque é que esta especificamente deu tanto
Sim.
que falar.
Apesar de que a de Bora Bora, não sei se é do teu tempo, Joana, a de Bora Bora em 2016 também foi assim o auge no YouTube.
Não estou recordada. Queres-nos fazer um pequeno resumo do que é que aconteceu em Bora Bora?
Não, eu acho que é exatamente o mesmo conceito, exatamente o mesmo modelo, a mesma fórmula, e foi tudo em grande. E foi para um destino que na altura era bastante que era um paraíso.
Paradisíaco?
Paradisíaco, pronto. Paradisíaco. E que foi assim uma viagem que ficou muito marcada e que foi motivo de muitos vídeos, muitos blogs, muito conteúdo produzido também na altura, e também foi novidade, sabes? Eu acho que é mais ou menos o paralelismo que conseguimos estabelecer com esta viagem em específico, não é?
Sim, sim. A diferença é que esse tipo de viagens no YouTube tinham uma repercussão mais tardia, não é? Porque havia aquele tempo de editagem e de montagem até que os vídeos saíssem no YouTube. E hoje em dia, todo o conteúdo é disseminado muito mais rapidamente, não é? Porque o TikTok exige menos tempo de preparação e de edição do conteúdo, e portanto a extravagância muito mais facilmente chega aos consumidores e aos seguidores destas criadoras de conteúdo do que na altura do YouTube.
Sim.
Portanto, a exposição é muito maior e, por consequência, as reações também. E passando então para as reações que teve, uhum. que teve esta, se bem que na verdade nós devíamos falar um bocadinho da
viagem,
da coisa.
Exato.
Não é?
Então, basicamente o que aconteceu foi, como a Joana já explicou, 50 influencers plus one foram convidadas para viajar para o Dubai, e isto teve muita repercussão. Porquê? Porque várias influencers que foram convidadas saíam um bocadinho do nicho da beleza, que eu acho que foi uma novidade, e acho que é algo que nós podemos aqui identificar logo como target para a disseminação de informação ou da maximização do impacto desta viagem e do conteúdo e dos gastos e de tudo que, pronto, sucedeu, não é? Que saiu desta viagem. Tivemos muitas influencers, pela primeira vez, que não são do nicho específico de beleza, que são assim, eu diria, mais lifestyle, que vão aqui picar um bocadinho em todos os pontos: moda, beleza, viagens, fitness, wellness, etc. Portanto, acho que chegou a um público maior de uma só vez. E esta viagem foi para o Dubai, como já explicamos, o que fez com que o conteúdo, talvez, que foi produzido imediato, como a Joana referiu, fez com que muita gente questionasse e fizesse os cálculos por alto do custo de toda a viagem. A viagem foram 3 dias, recheados de atividades. As pessoas saíam do seu país natal, nos Estados Unidos as pessoas saíram de Miami, e houve pessoas que conseguiram fazer os cálculos de quanto é que foi gasto por influencer, mais plus one, numa viagem de 3 dias. Então, os custos da viagem, as influencers e as plus one viajaram em primeira classe ou business class, não está claro, acho que foi umas viajaram em first class e outras em business class, pronto, que é intermediário entre económico. 40 mil dólares os voos de Miami para Dubai através da Emirates, 5 mil dólares 4 noites uma vila no Ritz no Dubai, ou seja, cada influencer mais o seu acompanhante tinha direito a ficar numa vila só para elas ou para eles. 50 mil dólares que foram gastos em roupa e maquilhagem por influencer, e isto não são custos que a marca teve necessariamente, são os produtos, o valor dos produtos e o valor do merchandising que cada vila tinha, porque é muito comum, tal como nós já mencionámos em episódios anteriores. Aliás, o nosso episódio do Express Trips vamos deixar na descrição para se vocês quiserem recordar, se não ouviram ou se ouviram recordar, é o episódio número 71, penso eu. É normal nós chegarmos ao quarto, ou os influencers chegarem ao quarto, e terem goodie bags, sacos referentes ao lançamento do produto em que vão, estão a participar, não é? A viagem, que é a promoção do lançamento, ou mesmo outras coisas, merchandising ou produtos relacionados com o tema da viagem, ou com o propósito da viagem, ou com o destino da viagem. E neste caso havia todo tipo de roupa para todas as situações, para todos os momentos do calendário, não é? Da agenda da viagem. Biquinis, exatamente, biquinis, vestidos dourados para a festa dourada. E todas essas marcas de merchandising foram parcerias ou foram comprados, isto não está claro, mas foram acordos feitos com marcas pequenas fundadas por mulheres. Portanto, apoiar small business. E depois, o último custo considerado aqui são as atividades e as comidas, que foram 100 mil dólares por dupla, e isto inclui um safari no deserto e passeio de camelos. Portanto, é bastante dinheiro. Para o consumidor normal ou para a pessoa normal, é bastante dinheiro.
Sim, é bastante dinheiro, mas lá está. Como tu dizias, há aqui determinados valores que não são valores reais, no sentido em que não foram gastos pela própria marca.
Uhum.
Isso foi uma das coisas que começou a proliferar online, foi esta contabilização em vários vídeos de pessoas que faziam essa análise, esse uhum. cálculo. Até que quando a fundadora, a Maureen Kelly, que fundou a Tarte em 1999, falou exclusivamente com a Glossy sobre, sobre esta viagem, e apesar de não entrar em detalhe sobre os números, a dada altura explica que de facto a Tarte fez parceria com várias marcas que ela... intitula como like-minded brands, uhum. ou seja, com os mesmos tipos de valores ou similares, com as quais já faz parceria há anos, diz ela, e portanto o que acontece é que, e abrindo aqui aspas, é uma oportunidade para eles para darem prendas a convidados influentes. Portanto, o que está a acontecer é uma troca de exposição, no fundo.
Visibilidade,
não é?
Exatamente.
Visibilidade, exatamente. E, portanto, aqui, uma vez mais, é o que também está a acontecer. Portanto, fica tudo assim um bocadinho no ar, sem saber de que forma... Se isto é mais uma troca de géneros, propriamente, do que uma troca de valores.
Sim.
Sendo que isto parece uma coisa... É como tu dizias, para o comum dos mortais, isto parece uma coisa incrivelmente luxuosa. Uhum. Mas se nós olharmos objetivamente, se retirarmos aqui a questão de... se olharmos para os voos e para o hotel, claro que sim, é uma coisa de luxo absoluto. Mas depois, se olharmos para estas ofertas, dentro do grande esquema daquilo que são viagens de luxo, é muito frequente isto acontecer e até a outros níveis. Aliás, já não me lembro em que vídeo é que eu vi no TikTok que, pronto, salta logo à vista os comentários de quem é influenciador, porque tem o blue ticket, né, que tem o vistozinho azul.
Sim.
Mas há, a dada altura, num dos vídeos, em que há um comentário daquela influenciadora também gigante, que é a Camille Cherrière.
Sim.
Camille Cherrière? Sim, Camille Cherrière. Em que ela comenta especificamente no TikTok a dizer esta viagem não é cara, não para o grande esquema daquilo que é o luxo. Tenho quase a certeza que todos estes deals, todos estes negócios seriam gratuitos ou com taxas de mídia bastante reduzidas.
Sim.
Ou seja, a troco de toda esta experiência, não é? Que é? E essa é outra das questões que é muito levantada, que é muitas das influenciadoras que aqui estão cobram quantias astronómicas, quer dizer, que para elas não serão astronómicas, elas julgarão que são o seu valor real, não é? Cobram avultadas quantias de dinheiro a troca de posts, stories ou de vídeos no TikTok, e que neste caso aqui, e isso foi garantido pela própria fundadora da marca, não houve qualquer pagamento para produção de conteúdo. Ou seja, efetivamente, esta experiência foi o pagamento do conteúdo, ou seja, foi um troco a género.
Sim, eu acho que há aqui uma questão muito importante e acho que isto tomou estas proporções porque foi a primeira viagem, a primeira press trip do género, nem era TikTok, nem era pós-pandemia. E pronto, e também a questão de levarem pessoas fora do nicho. Por exemplo, estou-me a lembrar aqui, e acho que foi a que teve mais impacto, ou que foi mais falada, foi a Alex Hurl, acho que é assim que se chama, que está a ser um fenómeno no TikTok, que ninguém consegue explicar. Uma miúda loira americana que é super rica, que é de Miami, que tem um estilo de vida completamente fora do padrão e que mesmo assim as pessoas dizem que se conseguem relacionar com ela muito facilmente porque ela fala de, tipo, do acne e da luta dela com o acne e de não ter sido aceite na... como é que se chama? Na sorority. Sorority. Sabes? Não sei dizer em português. Mas pronto, que é muito, tudo muito real, mas ela é super rica, o pai dela é super rico, portanto, pronto. Pronto, e aqui
she's just like us, só que não, não é?
Exatamente, pronto. E eu acho que isto teve tanto impacto e foi tão falado por causa disso, porque foi a primeira grande viagem pós-pandemia e a primeira na era TikTok, que foi algo que nós, eu lembro-me há muito tempo atrás, nós falamos e questionamos as viagens, e não foi num episódio de press trips, foi num outro episódio que eu agora não me recordo, mas nós falamos se as viagens das press trips iam voltar a ser como eram, pós-pandemia, pós-Zoom, eventos Zoom, press kits e tudo mais. E eu lembro, se calhar estou com uma ideia errada, mas eu lembro que nós ficámos assim meio tipo, não sabemos bem, mas claramente as coisas não mudaram. Mudou foi a percepção das pessoas, que como tiveram tanto tempo sem ser impactadas com isto, que agora de repente isto parece megalómano. No entanto, já agora esta ressalva, nessa entrevista à Glossy, a fundadora, a Maureen, ela disse que não houve nenhum acordo com a Emirates nem com o turismo oficial do Dubai. O que eu também não me choca. Porque houve com quem? Houve com a Sephora, que é o grande distribuidor da Tarte a nível mundial. Porquê que nós gostávamos da Tarte há uns anos atrás? Porque ninguém conseguia ter. Tinhas que ir aos Estados Unidos para ter Tarte. Era aquele fruto proibido, muito apetecido. E quando chegou com a Sephora à Europa, incluindo em Portugal, que chegou em outubro de 2020, penso, as pessoas correram. Eu lembro-me que nós tivemos uma ativação na Elle, em que dávamos uma máscara travel size, que estava à venda também na Sephora, e a revista esgotou super rápido por causa dessa máscara. Portanto, há aqui um parceiro muito importante, muito forte, que queria falar para todos os continentes e para todos os países por onde estão presentes. Claro que aqui, por estar no Dubai, assumiu aqui um bocadinho o Sephora Middle East, não é? Mas é o parceiro de distribuição grande, é Sephora. Agora, há outra questão aqui, que é que estavas a falar do retorno, não é? Que claramente nós percebemos que a estratégia da Tarte, que não é de agora, sempre foi assim, Que é de...
Só para dizermos, desculpa, agora falas da estratégia da Tarte, que não é de agora, foi sempre assim. A Tarte não é a primeira marca de beleza a fazer este género de press trips. A Benefit também era conhecida por antigamente fazer viagens megalómanas deste calibre.
E fez este ano, mas foi no Havaí. E não teve a proporção que teve esta, porque foram só influencers de beleza. Quer dizer, ainda hoje eu lembro-me da viagem da Nars. Lembras-te daquela que foi para o lançamento da máscara de pestanas, a Climax? Que foi aonde? Foi a Ibiza?
Acho que sim.
Foi a Ibiza. Opa, aquilo foi em 2018. Foi tipo, eu defino aquela viagem como o início do fim da comunidade de beleza do YouTube. Foi lá que começou todo o drama com o Manny Hemingway, com a Laura Lee, com o James Charles e depois Jeffree Star, etc, etc. Não te lembras?
Não, não me lembro.
Pá, incrível. Foi incrível. Mas pronto. Sabem, if you know, you know. Pronto. Mas o que eu sinto, é o que é. Este tipo de viagens requer um contrato. Mesmo as viagens não sendo pagas, porque o que acontece é que muitas viagens que as influencers fazem, as influencers não são pagas para irem na viagem. As influencers são convidadas e para viver a experiência, certo? Mas há outras viagens de influencers que são pagas. As influencers
são, claro.
Vão à viagem, são pagas para produzir X conteúdo, etc, etc. Portanto, estas influencers, quando vão numa viagem... uma viagem deste género, normalmente, mesmo não sendo pagas, tem um contrato para definir, tipo, até para salvaguardar a própria influencer, não é? Porque tu és convidado por uma marca. E depois, a marca lá pode dizer, tu tens de fazer X conteúdo. E tu dizes, não, eu não combinei isso. E tu sentiste na obrigação de produzir esse conteúdo como quase pagamento, não é? Por causa da experiência luxuosa que estás a ter. Pronto. Portanto, há aqui essa questão. Este tipo de viagens requer sempre um contrato onde é estipulado o que as influencers podem fazer ou não, mesmo a viagem não sendo paga, ou seja, a presença não sendo paga para estar na viagem. Isto não fez sentido, mas acho que percebem. Pronto.
Sim, sim.
E neste caso, as influencers não foram pagas para ir à viagem, foi oferecida apenas a experiência na totalidade e a do acompanhante, que já é muito bom. Quando tu és, por exemplo, imprensa, não te oferecem um acompanhante. Vai sozinha, com a fé em Deus, e vai correr tudo bem. Pronto. O facto de elas não serem pagas significam que, provavelmente, elas não tinham exclusividade. Ou seja, as marcas não podiam definir o tipo de conteúdo que elas iam produzir, os produtos que iam utilizar no conteúdo que produziam associado à viagem. O que é que isto quer dizer? Que as maquilhagens que elas iriam usar na produção do conteúdo... não necessitavam ser Tarte. E para mim isso foi aqui o ponto assim mais curioso desta situação toda. É que elas estavam todas a fazer maquilhagens e a fazer Get Ready With Me, a usar maquilhagens e produtos de marcas concorrentes à Tarte.
Sim, havia imensos comentários a dizer, uau, esta viagem deixou-me com imensa vontade já de usar Charlotte Tilbury.
Há uma influencer que utilizou um contorno líquido que, atenção, ficou... que o da Charlotte Tilbury foi o primeiro e é super popular, utilizou a versão da Tarte, parou o vídeo e foi buscar o da Charlotte Tilbury e pôs o Charlotte Tilbury por cima, porque não gostou da Tarte. A maior parte do conteúdo que elas fizeram nem sequer tem a hashtag da viagem. Nem há referência, tipo, há referência à Tarte no primeiro vídeo, no segundo e depois não há mais. Isso claramente não estava definido no contrato, porque se tivesse, elas não tinham feito isso, não é? Elas tinham que ter posto o hashtag e tudo mais. Mas aqui é isto que eu vou falar contigo, Joana, e dá-me a tua opinião. Quando tu és convidado por uma marca e põe-te no lugar de uma influencer, porque pronto, não és influencer, mas podias ser. Deixo aqui já o parênteses. Quando tu és convidado por uma marca para ir a um sítio, uma viagem, tipo, que para todos os efeitos, mesmo sendo... preços acessíveis, whatever. Quando tu és paga para ir numa viagem, tu vais fazer promoção e vais fazer publicidades a marcas concorrentes quando tu estás no meio de uma viagem com outra marca? Mesmo não tendo um contrato de exclusividade, etc, etc.
Repara, eu não sou influencer, portanto não posso responder sobre essa prerrogativa, não é? Mas a questão é, se não há nada contratualizado, em teoria, qualquer uma pode fazê-lo, na verdade.
Exato, mas tipo, senso comum.
É uma questão depois de bom senso.
Isso.
Pois, claro, claro. Eu não me vou colocar aqui nos pés de uma influencer, mas parece-me uma questão
há
de bom
lives,
senso.
Há lives, eu acho que é a questão para mim, não a cena da representatividade, que também foi discutido, que também podemos apontar. Mas esta questão...
Acho que devemos chegar lá.
Sim. A da questão de, tipo, do excesso do dinheiro em termos de recessão, o facto de não estarem a apoiar organizações solidárias, isto foi tudo apontado em relação a esta viagem. Mas para mim, de tudo que foi apontado, uhum. esta questão dos produtos, para mim é que... Opa, e isto é o grande diferencial na altura do YouTube. Tu não vias isso na altura quando eram as youtubers aí na viagem. Porque havia, uhum. havia aqui quase um bom senso, tipo, estou na viagem nesta marca, não vou estar a falar de concorrentes. Não preciso falar dos produtos dela, mas não vou estar aqui a falar de concorrentes. Porque não é fixe. Já me aconteceu estar numa viagem em que isto era uma viagem press, mais influencers. As influencers uhum. estavam a ser pagas para estar na viagem. Tinham X conteúdo para produzir e eu estava com uma influencer que, ou eu vi uma influencer a produzir conteúdo para uma marca concorrente da marca que nós estávamos no uhum. hotel onde nós estávamos a ficar. Ou seja, ela produziu conteúdo com uma marca concorrente e publicou a publicidade no Instagram dela durante a viagem que a outra marca estava a pagar para ela estar.
Se não há um contrato de exclusividade, nem está uma coisa firmada, há liberdade para isso. Eu percebo o que é que tu queres dizer, ou seja, é uma questão de diplomacia e de bom senso. Mas no final do dia podem fazê-lo. Eu devo dizer que há duas questões que eu achei que foram muito pouco abordadas e que poderiam ter sido muito mais sobre este assunto. Uma delas é, desde logo, a escolha do sítio, o Dubai.
Uhum.
Que é um local que é conhecido pelas suas leis anti-LGBT, ou seja, somos todos super pró-LGBT, a favor da igualdade de género, mas depois há uma viagem no Dubai e estamos todos super ok com publicitar ao máximo este destino, como se nada fosse. O Dubai é incrível, é tudo incrível, afinal. Não vi ninguém a levantar esta questão. Ouvi muito pouca gente. E depois a questão da sustentabilidade, não é? Estamos sempre a falar sobre packaging refillable, não é? Uhum. Como é que se diz em português? Refillable, ou seja, com recargas.
Sim.
Packaging recarregável, coisas que podem ser recicladas.
Uhum.
E depois, na verdade, aqui estamos nós outra vez numa press trip em que toda a gente viaja para o outro lado do mundo e querem lá saber do ambiente, já nem se fala de sustentabilidade, porque aqui se importa agora a Greta que não seja para aqui chamada, não é? Falámos tanto depois da pandemia, do que é que ia acontecer com as viagens, de facto, e afinal voltámos tudo à estaca zero.
Só uma questão, as 50 pessoas que foram não são todas de fora do Dubai. Aqui também contam as influências do Médio Oriente.
Uhum.
Pronto, só deixar essa letra. Eu acho que muito do conteúdo produzido, como é norma, é feito pelos Estados Unidos. E acho que os Estados Unidos, pronto, lá está, já disse várias vezes, mas esquecem-se muito que existe todo um outro mundo que também é consumidor, também tem direito ao seu conteúdo próprio. Portanto, acho que, e essa questão da representatividade que tu não falaste agora, mas que também foi muito levantado, não é? Que de todas as influências que foram americanas, só que eles esquecem de acrescentar esta parte, americanas, não havia ninguém, ou só havia uma com origem egípcia, portanto não havia ninguém. Então foram para o Dubai para fazer um lançamento uhum. Médio Oriente, mas não tinha, tipo, eram todas brancas, ou caucasianas. Das que foram dos Estados Unidos, nem todas as pessoas que estavam na viagem ou nos eventos uhum. eram caucasianas.
Sim, sendo que é assim, no que a Tarte diz respeito, se nós formos uhum. olhar historicamente, a marca não tem um legado positivo no que diz respeito à diversidade.
Não, pelo contrário.
Vão olhar para os lançamentos. A quantidade de lançamentos em que as cores para peles negras surgiram depois do lançamento. De repente a série... Aliás, há um vídeo icónico do Jeffree Star a falar precisamente sobre isso, ter sido um afterthought, não é? De repente lembrarem-se que existem peles negras e que existe esse mercado, não é? E aliás, depois disto também, desta press trip, houve um rapaz no TikTok também que se deu ao trabalho de ir ver, por exemplo, as vezes em que a Tarte trabalhou com influenciadores uhum. ou sequer publicou nas suas redes sociais homens E tinha sido, no espaço de 2 anos e meio, publicaram uma vez uma fotografia de um homem no Instagram e era um post sobre skincare, porque o que seria um homem usar maquilhagem. Portanto, estamos aqui a falar de diversidade numa marca que nem sequer tem esse legado de o fazer de uma forma atual, digamos assim, não é? Ou seja, parece um bocadinho da parada no tempo nesse aspecto.
Sim, eu acho que em relação à viagem em si, eu compreendo aquilo tudo que estás a dizer e eu acho que de forma fria, numa análise fria, eu acho que também diria isso. No entanto, se eu, Carolina, fosse impactada ou recebesse este convite, eu acho que eu não recusaria por causa das emissões de dióxido de carbono ou por causa do planeta. Percebes o que eu quero dizer?
Sim, sim, mas não posso ser isto a apelar. Estou a dizer é que isso é uma conversa que tem sido tida da necessidade deste género de viagens.
Sim.
E que de repente algumas marcas que apregoam a sustentabilidade, se depois decidem fazer uma viagem deste género, podem depois ter uma comunicação que seja no sentido da sustentabilidade.
Exato.
Imagina, por exemplo, uma. Não é? Que também começa por T. Imagina, neste momento, uma Tata Harper fazer uma viagem deste género.
Sim, eles não fazem. A Tata Harper não faz viagens deste género, não é? Porque eu acho
não
que outra linha de comunicação.
Não faria sentido a bota com perdigota, não é?
Exato.
Claro.
Sim, eu acho que outra linha de comunicação e acho que quem não conhece a Tarte está um bocadinho perdida neste assunto. Porque a Tarte, para quem não conhece, é uma marca com uma consciência social grande, ou diz ter uma consciência social e de sustentabilidade e ambiental grande, não é? Porque foi uma das primeiras marcas a utilizar o claim de ingredientes naturais, o óleo de maracujá ou... argila da Amazónia, qualquer coisa assim, não era? Amazon
tu agora estás a falar da Tata Harper, certo?
Não, da Tarte.
Ah, da Tarte, desculpa, sim.
Da Tarte, sim. Aliás, os primeiros programas de... Pronto, porque isto vai um bocadinho mais a fundo do próprio ADN da marca. A marca sempre utilizou como claim comercial esta questão de utilização de ingredientes naturais, de repor à natureza todos os ingredientes que extrai e faz projetos e programas na Amazónia e tem as suas organizações de solidariedade, também muito relacionado com o facto de o marido da fundadora ter morrido nos ataques de 11 de dezembro, portanto, quando ela estava a lançar a marca, ou quando eles estavam a lançar a marca, que era um sonho dela, pronto, há toda aqui uma complexidade.
11 de setembro, sim.
Eu disse 11 de dezembro, não disse é setembro, peço desculpa.
Sim,
mas
que é uma coisa que curiosamente deixou de surgir nas cada vez que se mencionava inicialmente, quando a marca apareceu, esse facto do marido dela era muito recorrente de aparecer em artigos e depois de repente deixou de surgir.
Eu há pouco tempo ouvi um podcast onde ela falava sobre isso e ela, quase todo o tempo que ela teve a falar sobre isso, sobre o marido, ela teve quase o tempo todo a chorar e sinceramente não pareceu algo que fosse forçado, pareceu algo que era só doloroso, muito doloroso passar estes anos todos ainda, portanto que não valia a pena estar a explorar mais essa dor, não faz sentido, apesar de ter sido um projeto que era dela e que ele é que teve tipo no backbone de todo o lançamento desta marca, mas pronto.
Sim, porque acho que financeiramente foi ele que alavancou a coisa.
Exatamente, eles fizeram imensos, porque isto foi, a marca foi lançada, foi criada no apartamento deles, com, porque a Maureen, para quem, o background, ela é psicóloga, ela tem formação, tem um PhD em psicologia, e especializou-se no consumo, e estudar o consumo das pessoas, e como sempre gostou muito de maquilhagem, decidiu criar uma marca de maquilhagem para colmatar algumas falhas que ela encontrou na análise, no estudo do ato de consumir das pessoas. Então eles fizeram imensos empréstimos pessoais, hipotecaram o apartamento, pronto, e foi ele sempre, que ele trabalhava na parte financeira, a fazer quase, pronto, a base do projeto em si. Portanto, estes claims, na altura, quando eram utilizados no lançamento da marca, era algo que diferenciava e que distinguia a marca das demais. Mas neste momento, acho que como já se tornou tão repetitivo, não só do próprio claim da marca em si, mas também de toda a gente se querer utilizar os mesmos claims de naturalidade, dos apoios às organizações beneficiantes, que aqui esqueceu-se um bocadinho e continua-se a explorar a mesma estratégia de marketing, que é construir relações com influencers. e num mundo e num universo, porque é essa a estratégia deles. Há pessoas que põem o budget de publicidade nos grandes spots para o Super Bowl ou fazer publicidades para revistas. O único contacto que a TARD tem com revistas, ou que teve no, em, todo o, em, todo o, pro, em todos os anos em que está no ativo, uhum. é de fazer eventos, convidar as pessoas para experimentar os produtos, dar os produtos para fotografias. Não há nenhum investimento em publicidade. O investimento uhum. que a TARD faz é este. É criar relações com influencers, fazer programas para dar produtos em grandes eventos nos Estados Unidos e levar as influencers em viagens de sonho. Porquê? Por uma questão de brand awareness. Por exemplo, houve um motivo para esta viagem, que é o lançamento da nova base que tu mencionaste logo no início do episódio. Mas a base só sai em fevereiro. Já está em lista de espera agora no site. Portanto, as pessoas experimentaram, as influências experimentaram, mas o consumidor não vai ter acesso ao produto para já. Portanto, é uma questão mesmo de criar relação.
Será que o consumidor vai sequer ter interesse em comprar este produto? Ou isto foi, na verdade, só um golpe de brand awareness? Porque, de repente, a marca, boa ou má press, boa ou má imprensa, conseguiu aquilo que queria, não é? Que toda a gente está a falar da marca.
Exatamente. E... só para terem uma noção, já agora... no TikTok, eu nem sequer fui confirmar no Instagram, mas no TikTok a hashtag que a maior parte das influencers nem sequer utilizou nos vídeos delas uhum. que era a TARD Dubai Trip, tem 24,8 milhões de vídeos no TikTok. Uma viagem de 3 dias.
Ou seja, buzz, menções e brand awareness conseguiu, não é? Está a criar exposição à marca. Agora, sim. Será que o return of investment, o ROI vai se concretizar? Ou seja, isto cria em alguém a vontade de experimentar os produtos da TARD? Isso é uma coisa que vamos ter de perceber. Uhum. Entretanto, outra coisa muito curiosa uhum. que aconteceu, não sei se tu reparaste também
no LinkedIn.
No LinkedIn, precisamente. Mas, é que 3 dias depois, uhum. diz.
Não, isso já, sim, mas diz, explica o que é primeiro.
3 dias depois, ou cerca de 3 dias depois, 2 ou 3 dias depois da viagem, surgiram no LinkedIn vários posts, várias publicações de vagas de emprego na TARD relacionadas com marketing e PR. Entre elas, Director of Brand Marketing, todos em Nova Iorque e todos associados à TARD. Não sei se tu, entretanto, percebeste se esses eram anúncios falsos, eram verdadeiros.
Não, são verdadeiros, mas já foi desmentido. Ou seja, o que muita gente falou foi que a equipa toda de marketing foi despedida porque a viagem não foi um sucesso. Porque as influencers só partilhavam produtos de outras marcas. Já agora, tenho que fazer aqui um parênteses. Houve um live delas todas, as americanas, todas em conjunto, e a dizer que uma paleta... do Makeup by Mario, que era a melhor paleta de sempre, quando a Tarte tem uma paleta, que eu acho que se chama Tartelette, eu não tenho certeza, que é exatamente com o mesmo propósito. Ai, eu ri-me tanto. Desculpa, mas pronto, desculpem. Pronto, houve rumores de que a equipa, pronto, que a viagem tinha sido muito má. Lá está, as pessoas esquecem-se que isto é uma viagem... Ok, claro que tem um foco muito grande nos Estados Unidos porque a marca é americana, mas a marca já está presente em quase todo o mundo. Portanto, o impacto que isto vai ter da viagem não é só para ser quantificado e calculado nos Estados Unidos. Temos que fazer uma análise à escala global, não é? E tu falaste do Dubai e do Médio Oriente, e isso dá pano para mangas, não é? Nomeadamente no que diz respeito à área da beleza. Mas a verdade é que a consumidora rica de luxo no Médio Oriente e especificamente no Dubai não é só árabe. E são pessoas que têm mesmo muito poder financeiro. Portanto, aqui há muita gente a analisar a escolha das influencers americanas e ocidentais também pelo poder de persuasão que tem junto à elite do Médio Oriente. E a ver aqui, quase fazer aqui uma ponte da marca, que não é uma marca considerada de luxo, mas é uma marca que a Sephora claramente está a investir muito para ser parceiro nesta viagem. Eu acho que isso até é um ponto de vista de análise interessante. Mas voltando ao assunto, desculpa que eu perdi-me, vários cargos ficaram disponíveis pós-viagem, porque a equipa de marketing foi toda despedida. Isso já veio a ser desmentido e até foi desmentido com bastante humor na conta TikTok e no Instagram da marca da Tarte. Estas posições já estão abertas, já estiveram abertas antes da viagem, porque eles querem expandir a equipa. Portanto, aqui estamos a falar do ROI. Se alguém que quer aumentar uma equipa de marketing e comunicação de uma empresa no início da recessão, é porque as coisas não estão assim tão mal. Aliás, há um vídeo de uma influencer no TikTok, que é a Victoria Paris, acho que é assim que ela se chama, e ela também tem muitos seguidores e é muito engraçada. E ela vê um TikTok da Tarte e faz aqui, faz um stitch, não é? Não sei, um remendo, não sei como é que se diz em português, a esse TikTok, e diz que a pessoa de TikTok tem que ser responsável, TikTok da Tarte tem que estar a ser muito bem paga, porque era uma forma genial de lidar com a situação, e que sabia que ela não estava a ser bem paga. E a miúda que faz os TikToks na Tarte respondeu a dizer: não te preocupes, eu estou a ser bem paga. E eu fui ao perfil dela, e ela própria respondeu o nome próprio: não te preocupes, eu estou a ser bem paga. E eu fui ver ao perfil dela, e ela era account manager na TikTok, no TikTok, despediu-se para ir trabalhar para a Tarte e começar 2 dias depois da viagem. Então ela diz que o processo de recrutamento da Tarte, que já estava a acontecer antes, que ela chegou mesmo na altura da viagem, tipo pós-viagem, mas que eles estavam em processo de recrutamento para várias posições ao mesmo tempo. Pronto. E ela disse: não se preocupem que eu estou a ser bem paga, porque eu não ia sair do TikTok para ser mal paga. Opa, hilariante. Mas pronto.
Bem, claramente a Tarte continua a fazer dinheiro, e vamos perceber se esta história tem continuação ou não. Uma coisa é certa: do nada, de repente, a marca começou a ser falada e esta viagem teve uma repercussão absurda online, e era impossível nos últimos dias andar pelo TikTok e não ser minimamente confrontada com isto.
E no Instagram também, no Twitter também. Isto foi em todo o lado. Há muito tempo que não víamos aqui quase uma coesão de redes sociais em termos de temática, sei lá. Eu fiquei
Sim, a Time escreveu sobre isto. Portanto, isto chegou aos órgãos generalistas e tudo. Dito isto, digam-nos se isto, este género de viagens, é um tipo de conteúdo que gostam de ver, porque a verdade é que falamos muitas vezes no facto das influenciadoras terem de ser minimamente relacionáveis e empáticas. E este tipo de viagens é um conteúdo que é altamente exclusivo e fora daquilo que é o dia-a-dia da maioria das pessoas. Portanto, digam-nos se este é um conteúdo que vos interessa, se acham que as press trips são uma coisa que vai continuar, ou se isto foi só uma mera exceção, ou se não, se isto veio retomar-nos à normalidade. E também, já agora, se vos deixa com alguma vontade ou não de experimentar este lançamento da Tarte, que 40 minutos depois nenhuma de nós sentiu a necessidade de sequer dizer o nome do produto. Portanto, isto já nos deve fazer pensar o que é que o produto faz, qual é que é a mais-valia do produto. 40 minutos depois não mencionámos e parece que ninguém realmente quer saber. Mas digam-nos se estamos erradas.
Sim, mas por outro lado, acho que muita gente voltou a relembrar-se do Shape Tape com esta viagem do corretor.
Talvez, do corretor.
Porque foi o único produto
Talvez.
que efetivamente foi utilizado pelas influencers na viagem e que elas, tipo, ah, isto é tão bom. Já me tinha esquecido como isto era bom.
E é um bom corretor no final do dia, é verdade.
É. É bom.
Carolina, vamos à nossa escolha da semana. O que é que
Vamos,
nos
sim.
trazes?
Olha, então, Joana, a minha escolha da semana é algo que nestes últimos 3 dias tem sido essencial para mim. Não sei se vocês conseguem perceber pela minha voz o sacrifício que eu estou a fazer, porque efetivamente estou muito atacada, muito, muito. E aqui o nariz, a zona entre o nariz e os lábios estão
Cor-de-rosa.
basicamente. E já tiveram em sangue, inclusive, mas entretanto lembrei-me disto e estou a utilizar o tempo todo. Que é algo que tu, agora, antes de começarmos a gravar o episódio, tu mencionaste que já foi assunto, já foi uma escolha da semana aqui, o produto Origem, original, mas
Eu
pronto.
creio que sim.
Quase certeza que sim, Joana, teu, mas pronto, eu não queria deixar de mostrar o meu apreço por este produto. por meter salva-vida nestes dias, que é o Skin Food, mas a versão Lip Balm. Estou a mostrar à Joana. O tubo é muito pequenino, tem 8 ml e está quase a acabar. E eu comecei a utilizá-lo agora, na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite ou no sábado de manhã? No sábado de manhã. E está quase a acabar. Olha só como isto está. Consegues perceber, Joana?
Mas tu ainda não disseste o nome do produto, ou já?
Já, é o Skin Food Lip Balm da Veleda, desculpa. Eu acho que já disse Skin Food Lip Balm da Veleda, que é a versão bálsamo labial do Skin Food, que é um ícone, que por acaso houve uma altura que teve um grande boom, tipo, toda a gente falava, que era o produto multi-uso, multifunções do dia, incrível, e agora já quase ninguém fala, e eu sinto que é um produto, tipo, bom, porque é que nós nos esquecemos dele?
Não sei, acho um ótimo produto, adoro a fragrância, é aquele produto mesmo de conforto que não falha.
É, e que tem várias versões, portanto, tem este o bálsamo labial, mas tem o creme original e depois tem a versão mais leve, não é? A fórmula mais leve e pronto, tem sido ótimo, ele está à venda em vários sítios, inclusive no Celeiro, penso. E a tua escolha da semana, Joana, qual é?
A minha escolha da semana é uma vela, foi um presente da Carolina, na verdade, e que eu já estive a queimar nos últimos dias, é a vela Bibliotheque da Byredo, e que eu confesso que adoro, adoro, adoro a fragrância. Eu já a tinha cheirado, mas não tinha tido a ousadia de comprar such a bougie candle, e tenho de admitir que eu gosto tanto da fragrância que estou mesmo tentada a dar uma de rica e comprar o perfume. É muito o meu género de fragrância. Para quem puder ajudar a referência, é muito parecida com a Ombre Leather de Tom Ford ou com o Bronze Wood and Leather de Jo Malone. Lembra-me muito estes dois perfumes. Isto porquê? Porque tem a mesma coisa de pele e também tem uma coisa meio amadeirada. Assim, ou seja, entre a pele, o amadeirado e também tem um bocadinho de baunilha, um bocadinho de canela. É assim... Eu acho que já usei esta referência aqui uma vez, a propósito, curiosamente, do Bronze Wooden Leather da Jo Malone, de eu dizer que cheira a homem sexy. E é um bocado essa onda, ou seja, okay, aquela coisa assim de sofá, pele, antigo, assim, uma coisa assim amadeirada.
Adorei isso.
Ou então, podem dizer, como diz a própria da Byredo, que cheira a bibliotecas. Olha, e se, então, pois, se querem esta referência, significa que eu gosto de cheiro a bibliotecas. Portanto,
foi essa a minha referência para escolhê-la. Achei.
Sim, e entre...
Quem gosta muito de livros, como tu, que me dás sempre um livro, e gostas de velas, tinha que ser uma vela que cheira à biblioteca.
Cheira muito bem. Se tiverem a oportunidade de passar por uma loja cheirem. Se não, se quiserem arriscar, comprem a vela, o formato mais pequenino, antes de se arriscarem para a grande, e saibam, como eu também fui descobrir entretanto, que existe a versão de perfume, que eu fui perceber, a versão de perfume existe só graças à popularidade da vela. Ou seja, acho que a vela se vende tanto que basicamente a marca foi quase forçada a criar a versão Eau de Parfum. E portanto estou altamente tentada a comprar. Mas por agora adoro a vela e portanto aqui fica a recomendação.
Boa escolha da semana, Joana. Obrigada.
Obrigada eu.
Nada. E pronto, chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Vemo-nos para a semana. Espero com melhor voz. Mas sempre com boa disposição.
Mandem mensagens à Carolina a dizer as melhoras.
Okay. Até para a semana, um beijinho.
Até para a semana.